Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sou Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante, com tudo que você precisa saber para ficar muito bem informado sobre o que está no mercado financeiro. Hoje, infelizmente, não teremos a presença ilustre do Eduardo Guimarães, está resolvendo uns problemas, pendências burocráticas ali com o Detran na renovação de sua carteira. Porém, como só eu aqui não conseguiria não conseguiria suprir a ausência dele, né? Estou aqui com o nosso analista político, foi demandado por bastante de vocês aí. Sobre para a gente discutir um pouco os impactos da eleição americana, né? E o que a gente pode esperar para o mercado. Então, Berê, se apresenta para o pessoal que não te conhece aí ainda e vamos que vamos.
Fala pessoal, bom dia. Primeiro é uma honra estar aqui no Morning Call, substituindo a fera, Eduardo Guimarães. Para quem não me conhece, sou analista político aí da Levante, sou Felipe Berenguer. E aí, hoje a ideia acho que é falar um pouco sobre eleições americanas, tirar a maioria das dúvidas que vocês têm sobre esse processo, né? Faltam menos de 50 dias aí para as eleições, mas na verdade vocês vão ver que tem várias nuances aí que tornam essa disputa ainda mais calorosa, né, entre o Trump e o Biden, que são os dois candidatos aí. Você quer começar falando de mercado corporativo? Quer passar para depois a gente ir para mais?
Eu vou dar uma passada nos mercados. Os
Tá bom.
mercados hoje abrindo um pouco em baixa, né? Principalmente devido aí aos receios de novos lockdowns aí na Europa. A gente acredita que se alguma coisa acontecer vai ser em escala muito menor do que foi da primeira vez. Até porque hoje, quando você compara, tudo bem, o número de casos na Europa tá quase próximo, um pouco maior do que antes, só que a mortalidade é muito menor. Isso porque os protocolos de evolução, né, de tratamento da doença, eles evoluíram muito rápido. Então, tem isso pesando e tem a questão de que ontem, apesar da Pelosi, né, que é a representante dos democratas e líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, ter falado que eles estão negociando, né, um novo pacote de auxílio fiscal ali, perto dos 2,4 trilhões de dólares, ninguém sabe ao certo se isso vai acontecer, né? Lembrando que o último pacote que foi negado pelo Senado estava ali próximo de 1 trilhão de dólares. Então, isso que ajudou os mercados a subirem um pouco ontem, hoje o pessoal já está pensando, pô, tem a questão do Trump querer colocar mais um juiz na Suprema Corte, será que eles não vão ir para mais esse lado e deixar de lado essa questão dos pacotes de auxílio? Então, isso tem feito bastante preço lá fora e hoje a gente não tá com o Brasil aqui também tá abrindo negativo. Deixa eu só ver aqui quanto é que tá o índice futuro. O índice futuro agora está caindo.
Seria o segundo pacote de estímulos, né?
O índice futuro está caindo 0,62. O Bovespa ainda está em abertura, mas o cenário macro hoje a gente não tinha muitas notícias e basicamente era isso que está fazendo o preço agora. E o próprio corporativo hoje, né, um dia de fracas notícias, a gente comentou aqui hoje sobre a AGE da Tecnisa, né, que era aquela AGE que já tinha acontecido uma, que é para deliberar sobre aprovação ou não dos pedidos da Gafisa, né. O primeiro pedido da Gafisa era para que o Conselho de Administração deliberasse se poderia ser feito um estudo para fusão entre as duas empresas ou não. Esse foi cancelado na última semana, acho que foi na última semana mesmo, e agora outros pedidos da Gafisa eram para eles diminuírem o poison pill, né? O poison pill nada mais é do que uma obrigatoriedade de quem detém certo percentual da empresa ter que fazer uma OPA assim quando ele atinge esse limite, né? Hoje o poison pill da Gafisa é 20%, eles queriam que esse poison pill fosse para 30%, para eles conseguirem aumentar a participação ali nas ações da Gafisa e não precisarem, nas ações da Tecnisa não precisassem fazer uma OPA. Cancelado, esse pedido não foi aprovado. O outro pedido era para um aumento de capital ali, também cancelado, e mostra a força, né, do grupo de controle ali, que é formado pelo Meyer Nigri, né, que é o acionista majoritário, e pelo grupo de controle que ele tem ali, inclusive com o pessoal da Cirela, né? Então, na nossa visão, é algo que não deve fazer muito preço aí, até porque a gente não consegue enxergar as mesmas sinergias que a Gafisa acredita que tem na fusão das duas. A gente acha que a Tecnisa está num passo de reestruturação à frente da Gafisa, enquanto a Gafisa tem alguns problemas para resolver. Então, a gente enxerga como que não vai fazer preço aí nas ações da Tecnisa no curto prazo. Aí, outro ponto interessante, né, que essa semana foi bastante agitada ali na parte de calçados, a Vulcabras, que tinha comprado a Mizuno da Alpargatas, alienou, né, a participação ali que ela tem na Azaleia para a Grandene. Então, esse mercado de calçados, né, ele se especializando, né, com a Vulcabras focando mais no, na parte esportiva, a Alpargatas focando mais na questão das Havaianas, que a gente acredita que tem bastante potencial aí de crescer tanto no Brasil como no mundo, e a Grandene focando ali no que ela sabe fazer, que é essa parte de moda feminina, né, comprando a parte da Azaleia. Outros pontos importantes aqui, saiu o preço do IPO da Melnick, né, foi uma recomendação aberta da Levante para vocês entrarem, saiu no piso da oferta, o que é até positivo, porque as últimas incorporadoras que tinham saído, elas tinham saído com desconto sobre o piso, né? Então, mostra aí que é uma oferta demandada, mas devido ao cenário de incertezas que a gente tem visto aí nos últimos tempos, ter saído no piso até que é bastante positivo, né? As ofertas foram precificadas a 8,50, né? A Melnick levantou 713 milhões de reais, sendo que 620 milhões vão para o caixa da companhia, o restante aí é custos e uma parte de venda pequena, né, dos acionistas que eram os controladores, que é a Even e os próprios donos da Melnick, né? É importante esse IPO, a gente gostou dele, porque ele é de uma região que não é o foco das empresas que atuam aqui e são listadas no Ibovespa, né, que eles estão em Porto Alegre, é uma empresa muito forte em Porto Alegre. Porto Alegre é uma região muito difícil de você conseguir entrar. A própria Cirela tentou entrar em Porto Alegre, fez uma joint venture com uma empresa de lá, a joint venture não foi para frente e a Cirela não consegue crescer naquele mercado. Então, se a Cirela, que é um dos melhores players aí que a gente acredita do setor, não conseguiu ter uma participação relevante no mercado ali em Porto Alegre, um dos motivos é por causa da Melnick. Então, a gente está bastante confiante. Vocês podem ver que a oferta, boa parte da oferta foi para o caixa da empresa. A empresa vai usar para comprar terrenos e para continuar crescendo. Então, esse foi um dos principais motivos aí que a gente fez, a gente deu o call de entrada para ações da Melnick. No preço que saiu, ela saiu num preço bastante atrativo, tá? Ela saiu naquele preço sobre valor patrimonial, né? Que, como vocês sabem, é o padrão aí quando você está olhando o valuation das companhias aí, das companhias de construção civil, de incorporadoras, ela saiu a uma vez e meia o preço vezes sobre o preço sobre valor patrimonial. Então a gente gosta, a gente acha que tem um potencial de valorização aí para a empresa, né, por causa que ela saiu nesse piso, e vamos continuar acompanhando. É importante lembrar que as ações da Melnick começam a ser negociadas na segunda-feira, tá? Segunda-feira, dia 28. E outro ponto que a gente comenta aqui é sobre a questão dos IPOs, né? Tem alguns IPOs aí, a Caixa Seguridade e a BR Partners, né? Eles acabaram desistindo de realizar as ofertas primárias de ações que eles tinham planejado. Isso por causa, basicamente, da volatilidade dos últimos dias, né? A gente viu muitas empresas aí, principalmente, saindo ou no piso, a própria Melnick, a Hidrovias do Brasil, as três incorporadoras que faziam parte do grupo da Cirela saindo abaixo aí.
Saindo abaixo, né?
Saindo abaixo do piso. Então, o mercado está dando uma segurada. E o que eu acho até positivo, pensando que tinha muito IPO aí saindo com preços que a gente acreditava que estavam um pouco esticados. Então, mesmo os IPOs que estão rolando aí, que os que têm preços que provavelmente vão sair, que é o da Compass, né, que é um braço ali da Cosan, o Biro de Crédito, o Boa Vista, a gente acha que eles vão sair, mas eles não vão sair. Ah, e o Grupo Mateus também, que é um varejista, um grande varejista ali da região Norte e Nordeste, a gente acha que eles não vão sair na faixa de preço que eles imaginavam, tá? Então, e na verdade tinha 40 IPOs aí na lista, então era muito IPO, muito IPO ali com preço que a gente achava que estava esticado, então a gente acredita que essa engasgada aqui serve para o pessoal dar uma pensada, ver se as premissas que eles estavam prometendo nos IPOs faziam sentido ou não. Mas alguns vão continuar saindo, tá? Principalmente esses três que eu falei por último aqui. Eu tenho bastante certeza que eles vão sair aí na semana que vem. Então, agora que a gente já passou pelo cenário corporativo e eu dei uma desestressada aqui, Felipe, vamos no que você... No que a gente trouxe você aqui para a gente debater um pouco sobre as eleições americanas, né? É um tema que tem sido bastante demandado pelos investidores, é um tema bastante complexo, porque as eleições americanas são bastante diferentes daqui do Brasil. Então, Vamos nessa. Felipe, desculpa, eu só esqueci de falar um ponto importante aqui.
Fica à vontade.
Saiu a participação do Falomon da Santos Brasil, né? Santos
Brasil. O pessoal estava perguntando bastante aqui.
Isso. Foi falha minha, desculpa, eu tô. Primeira vez aqui, eu tô me adaptando, então, pessoal. Me perdoem qualquer coisa. Foi a primeira vez que a gente teve. Primeira vez, ó, desculpa. Saiu o follow-on da Santos Brasil. Santos Brasil precificou o follow-on a R$4,10, 5,5% de desconto do preço de ontem, tá? Então, a gente acredita que esse desconto aconteceu porque os grandes players que estão no papel são fundos institucionais, né? Fundos grandes. O Opportunity tem uma participação grande, ancorou a oferta, mas ancorou a oferta a um preço mais baixo. Então, saiu a R$4,10, com desconto, mas como os recursos vão entrar 100% no caixa da companhia e a companhia vai usar esses recursos para melhorar a questão logística dela, para entrar em leilões ali no Porto de Santos, a gente acredita que, apesar de alguma oscilação aqui no curto prazo, estratégia da companhia acertada e vai gerar valor para o acionista aí no longo prazo. Então, Felipe, desculpa ter te cortado e vamos ao que interessa.
Imagina, não tem problema nenhum, Bruno. Vamos falar de eleição americana, então. Eu vou tentar ser breve aqui, tentando explicar um pouquinho para o investidor como é que a eleição funciona, né? Depois a gente entra um pouco nos números atuais das eleições, tá? E aí depois a gente pode fazer um bate-bola, eu e você, Bruno, para falar dos possíveis impactos aí, tanto nas bolsas americanas, quanto no reflexo que ela vai ter aqui no Brasil, né, no Ibovespa, tá? Então, basicamente é o seguinte, as eleições americanas são um pouco diferentes, né, do que a gente tem aqui, as eleições presidenciais. O voto não é proporcional, então, são 50 estados da federação, né, dos Estados Unidos, da América, e cada estado vai ter um certo número de delegados que formam um colégio eleitoral, tá? No total dos estados, nos Estados Unidos inteiros, são 538 delegados, tá? E aí, em cada estado, proporcionalmente à população, você vai ter mais ou menos delegados, e os eleitores desse estado vão votar em distritos, são vários distritos dentro de cada estado, e a partir dessa votação, aí sim, ele vai votar ou no Trump ou no Biden, se bem que ele pode escrever o que ele quiser na cédula, né? Mas enfim, geralmente, né, a grande maioria dos votos ou no Trump ou no Biden, que são os dois candidatos. E aí, sim, né, dependendo do resultado do distrito, então, supondo que o distrito, sei lá, X da Califórnia, teve 70% dos votos para o Biden e 30% dos votos para o Trump, esse distrito, ele vai para o Biden. Então, aí você começa a ver um panorama maior, que é em cada distrito de cada estado, você vai contabilizando os votos, e quem levar mais distritos em cada estado vai levar esse estado como um todo, né? Então, é o que a gente chama de winner takes all, né? Então, assim, não adianta o Trump ter um resultado de, por exemplo, um distrito que tenha 20, um estado que tenha 20 distritos, não adianta o Trump levar 9 e o Biden levar 11, o Trump não vai ter esses 9, a proporcionalidade desses 9 votos. Os 20 delegados, né, um por distrito, supondo aqui, fazendo um exemplo hipotético, ele vai totalmente pro Biden, né, isso num cenário hipotético, e vice-versa, né. Então, e aí, dentro dessa dinâmica, você tem estados que são tradicionalmente democratas e estados que são tradicionalmente republicanos. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, a Costa Oeste é muito democrata tradicionalmente, né, é uma população que, enfim, por N razões culturais, de imigração, socioeconômicas também, acaba votando mais inclinada para os democratas, e do outro lado, assim, você tem as regiões mais rurais, mais industriais, e principalmente no cinturão ali do centro-oeste do país, centro-sul, que vota com os republicanos, né? Então, o Texas, por exemplo, se bem que o Texas, a gente já vai falar sobre isso, é uma exceção nessas eleições, mas o Texas vota muito com os republicanos, os outros países ali do sul, os outros países não, os outros estados ali do sul, enfim, essa é a dinâmica, né? Então, a gente está vendo uma eleição que o Trump quer, né, continuar seu mandato, né, já foram 4 anos de mandato, e o Biden, que é o candidato democrata e foi vice-governador do Obama, foi vice-presidente do governo Obama, nos dois mandatos do Obama, vai tentando aí retirar essa hegemonia do Trump, né? Só que, assim, 2020 foi um ano muito extraordinário em todos os sentidos, né? Tanto para para nós brasileiros quanto para os americanos, e aí isso acabou dando uma mexida na corrida eleitoral. O Trump em janeiro era franco favorito, tá? Se a gente pegar aqui tanto as pesquisas eleitorais, tá, do ano, que assim, os votos totais, isso é importante, tá? Porque a gente tem essa diferença, justamente para essa questão de estados e distrito que eu falei. Os votos eleitorais em âmbito nacional, o Trump, desde o começo do ano, tinha uma vantagem boa, só que agora ela diminuiu, né? Na verdade, o Biden tinha uma vantagem boa e agora ela aumentou, é isso que eu quis dizer. Né? Então, assim, o Trump era favorito no começo do ano, só que aí veio o coronavírus e o Trump, assim, as pesquisas de avaliação de governo, o sentimento da população americana foi que o Trump não lidou bem com essa questão, então ele perdeu muitos pontos, perdeu a aprovação de governo nessa situação. Teve os protestos antirracistas também, né? A questão do George Floyd, foi aquele negro que foi assassinado por um policial branco. E aí a gente sabe que a questão racial nos Estados Unidos é sempre muito presente, tá? Ela mobiliza tanto os dois lados, né? Tanto os movimentos negros quanto os movimentos mais conservadores, aí, falando de racismo reverso, etc. Então, assim, todo esse processo, né, extraordinário, essa radicalização, esses pontos fora da curva levaram a uma radicalização do processo eleitoral, e a gente vê uma disputa bastante acirrada agora, né? E inclusive, uma nova variável aí, né? Faltando 45 dias para as eleições, é a morte da Ruth Ginsburg, que era uma ministra da Suprema Corte Americana. A Suprema Corte Americana é composta por 9 ministros, né? Ela é uma das mais antigas, e ela era considerada uma ministra progressista, né? Lá eles fazem essa divisão entre ministros da Suprema Corte que são conservadores e progressistas. E com o falecimento, né, da Ruth Ginsburg, que era uma ótima ministra, super respeitada, inclusive pelos republicanos, pelos dois lados, né, fica 4-4, né, nessa conta de divisão entre conservadores e progressistas. Então, agora a gente vai ter uma... O Trump, na verdade, que ele quer promover um ministro republicano, um ministro conservador, né, indicado pelos republicanos, antes das eleições. Só que isso também vai ter vários outros desdobramentos aí, faltando pouco tempo para as eleições, e de certa forma a gente pode também ver mais polarizado ainda o cenário, né? Bom, então, assim, outras questões que a gente pode colocar na disputa, sobre a disputa, o voto não é obrigatório, então a gente tem que sempre olhar para como os dois candidatos vão conseguir mobilizar o eleitorado, né? Então, assim, o Trump, ele tem um eleitorado mais fiel, tá? Isso joga a favor dele, um eleitorado mais fiel, mas, por outro lado, ele veio perdendo muito apoio também do trabalhador industrial branco de baixa renda, isso que as pesquisas mostram, que ficou um pouco aí escanteado, segundo as pesquisas, né? Na administração nos primeiros 4 anos. Tanto é que, assim, o Trump, ele já tem uma proposta de fazer um segundo corte de impostos, falando em termos econômicos, que é justamente para atingir o primeiro corte de impostos foi mais voltado às corporações, às companhias, às empresas, e o segundo que ele pensa em fazer, caso seja reeleito, é mais voltado ao próprio trabalhador, inclusive ao setor industrial, né? Que mais? Outra, o que é interessante também, então, né, dentro desse pano de fundo que eu tentei colocar aqui, é que nos Estados Unidos a gente tem as pesquisas nacionais, que vão indicar mais ou menos como estão as intenções de voto, tá? E a gente tem que ficar de olho também nos estados, que são, como eu falei,
exatamente,
são os estados que vão fazer a conta. Exato.
Exatamente o que eu ia falar. Teve um problema, todo mundo questiona, né, como é que foi a questão das pesquisas do ano passado, mas as pesquisas do ano passado, elas, na verdade, elas acertaram a proporção de votos, né? Elas erraram por 1 ponto percentual, só que a Hillary ia ganhar ou perder. Só que elas erraram como foi feita a divisão nos estados. E foi por isso que o Trump acabou ganhando. Para quem não sabe, as eleições do ano passado, das últimas eleições nos Estados Unidos, a Hillary Clinton, ela teve a maioria dos votos, só que ela perdeu exatamente pelo que o Felipe falou, que o winner tem que falar, né? Então, é meio que irrelevante se você perder por um distrito ou ganhar por 50. Então, foi isso. E as pesquisas dos Estados Unidos, elas estão tentando, né, se adaptar melhor a como conseguir quantificar essa questão estadual, né? Porque, no final das contas, é muito mais importante, ainda mais para eleições apertadas, né? Eu vi outra pesquisa também falando que eleições que são com 7, 8, 9 pontos de diferença, normalmente indicam que nos estados ele vai ganhar também, mas para eleições apertadas, como a gente acredita que vai ser essa, né? Como está dividido os votos no estado é bastante importante.
É, vou até aproveitar o gancho, porque perguntaram sobre a questão das pesquisas. Realmente, assim, houve um avanço, tá, desde 2016, com a eleição do Trump, que pegou todo mundo de surpresa, tá, a grande maioria, na verdade. É, houve um avanço, principalmente na questão das pesquisas estaduais, porque justamente eles reconheceram que o diagnóstico feito nos estados, que é onde mais importa, era um diagnóstico feito com uma margem de erro acima do que a gente gostaria, né, do esperado. Sim. Então, foi aí que houve essa distorção, tá? Assim, as pesquisas, elas têm um intervalo de confiança alto, é uma amostragem boa, cabe aos eleitores, né, confiarem ou não, e obviamente elas, eu sempre digo, né, a pesquisa retrata uma fotografia e as eleições são um filme. Então, muitas vezes, assim, pode ser que ela acabe não captando realmente o sentimento, né, o próprio voto dos eleitores. Inclusive, também teve outro fenômeno, né, em 2016, que a gente não sabe se vai acontecer da mesma magnitude esse ano, que foi sobre o que eles chamam de voto envergonhado.
É,
né, o Trump era um candidato um pouco polêmico demais em 2016, então as pessoas, elas tinham um pouco de vergonha de declarar o voto nele. E isso também acabou trazendo uma certa distorção para o resultado final, né? O Trump acabou ganhando, então as pesquisas que estavam saindo, elas captavam menos do que elas deveriam captar se as pessoas não tivessem essa vergonha de declarar o voto no Trump, tá? Então, só que isso é uma questão interessante, porque os republicanos acreditam muito no voto envergonhado esse ano. Sim. Mas o que a gente vê é que, como o Trump já é presidente, já existe uma... ele não é mais um candidato de fora, né, como a gente pode falar assim, a tendência é que ele já seja mais aceito, né, seja por reprovação, seja por aprovação, as pessoas falam mais e falam mais abertamente sobre ele, tá? Deixa eu só voltar aqui na questão dos distritos, vou só pontuar quais são, se alguém quiser eventualmente ficar de olho, tá, a gente vai falar muito sobre isso, tá, inclusive eu vou até pedir para a produção deixar aí o link da página da Levante, onde tem meus artigos de sábado, semanais. Amanhã, inclusive, vai ser sobre as eleições americanas. Já estou escrevendo um artigo bem completo, tá? Você entra lá no levanteideias.com.br, tem a parte de artigos, você clica no... tem uma parte política sem aspas, e aí você vai cair na página onde tem todos os artigos que falam sobre eleições americanas, sobre política brasileira, etc. Mas, assim, basicamente, então, para voltar à questão dos estados, que é onde é mais importante, a disputa vai se dar principalmente em 9 estados, tá? A Flórida, que é um estado muito importante porque tem uma população grande, então, portanto, vai ter uma proporção grande de delegados na hora de escolher o presidente, né? O Texas, que é historicamente republicano, esse ano está balançando, o Trump está balançando, então o Texas tem uma... ele é considerado um swing state, que é isso que pode pender para qualquer um dos dois lados, né? A Pensilvânia, o Wisconsin, Arizona, Iowa, que geralmente Iowa sempre é um swing state, tá? Historicamente. Carolina do Norte também. Ohio e Geórgia, tá? Esses são, se você quer acompanhar as eleições americanas, é o foco, são esses 9 estados que eles vão ser determinantes para entender aí quem vai ganhar, tá?
Tá, Felipe, o Amaury Vieira fez uma pergunta aqui, né?
Claro.
Existem alguma chance das eleições não serem judicializadas lá nos Estados Unidos?
Essa é uma ótima pergunta,
mas eu já tenho... hoje, na verdade foi ontem, né, o principal representante dos republicanos no Senado já falou que, independente da decisão, quem for eleito vai assumir no dia 20 de janeiro, né? Isso quer dizer que o Partido Republicano, obviamente, ele pode pedir ali uma recontagem de votos, isso é normal nos Estados Unidos, tá? Já aconteceu algumas vezes, mas o Trump disse que ele meio que deu a entender que ele não facilitaria, né, a transição, né? O Partido Republicano, né, através do principal representante do Partido Republicano no Senado, falou que não existe essa possibilidade, o Partido Republicano vai respeitar as tradições democráticas dos Estados Unidos e vai tocar o processo ali, né, que se for de uma reeleição ou de uma eleição do Biden, tranquilamente, tá? Então, obviamente, pode pedir uma recontagem, o que é normal, mas não vai se ter esse embate de eu não vou aceitar, eu não perdi, então...
Mas é importante fazer um adendo nesse ponto, tá? E aí acho que a gente até pode fazer já o gancho para os mercados. Como as eleições esse ano estão, né, tanto num contexto de pandemia extraordinariamente, quanto estão mais acirradas, você tem dois fenômenos acontecendo, tá? Pela pandemia, você vai ter muito mais votos pelo correio ou votos antecipados, tá? Tem estado, inclusive, que já abriu, assim, você já pode, em alguns estados, é que aí cada estado tem uma legislação diferente. O Maine já tá voltando, por exemplo. Você tem estados que já... As eleições são dia 3 de novembro, tá? Então, até lá, você precisa votar. Até lá vão ser contabilizados os votos, mas não quer dizer que você não possa abrir antes. Então, tem lugares que estão votando antes. E os votos pelos correios também vão ser muito importantes, né? Então, você tem essa questão. E aí, o que acontece? Eu não diria que vai judicializar no sentido de chegar à Suprema Corte a questão dos votos, da contagem de votos, da como é que fala, se houve fraude ou não, etc. Mas a tendência é que as eleições não acabem no dia 3 de novembro, Sim. ou seja, ou no dia 10 de novembro, que geralmente são 7 dias até se terminar a contagem dos votos. A tendência é que ela vá para novembro e até eventualmente chegue em dezembro, tá? Porque vão ser muitos votos pelos correios. A tendência, então, portanto, é que você haja alguns estados aí onde vai estar, a disputa vai estar bem acirrada, onde qualquer um dos candidatos pode entrar pedindo recontagem, e isso vai deixar o processo moroso, tá? E nesse sentido, é importante pontuar que a Bolsa Americana também vai sentir, tá? Vai sentir essa... falta de definição por um tempo mais estendido. Então, assim, e eleições também, como a gente sabe, sempre são sinônimo de...
volatilidade.
De volatilidade, tá? Então, assim, isso são coisas importantes para a gente ter em mente, porque os meses, acho que a partir de outubro aí, a gente coloca aí o S&P, o índice Dow Jones, a própria Nasdaq, que com certeza vão estar mais voláteis, tá? Ainda mais com essa questão da Suprema Corte, que não tinha aparecido, era difícil que aparecesse alguma coisa nova aí nesses últimos um mês e meio, dois meses para as eleições, apareceu, tá? Então, assim, a disputa ainda está em aberto, o Biden é ligeiramente favorito nesse sentido, por conta de todas essas coisas que aconteceram esse ano, ele acabou virando, tá?
Sim.
A disputa, mas, assim, a gente vai esperar muita volatilidade aí nos mercados e provavelmente até depois do último dia de voto, de eleições, tá? Então, assim, vai haver uma contaminação aí.
Eu não tô recordado se foi o Bush pai ou... Acho que foi o Bush pai.
Foi o Bush...
Ele foi declarado... Foi o pai, não foi que teve
contra recontagem? Foi contra o Al Gore, foi em 2000. Foi contra o Al Gore.
É isso, verdade. Bush filho, a recontagem foi realizada e ele foi, na verdade, declarado vencedor só no dia 20 de dezembro, né? Então...
Exatamente. Isso pode acontecer de novo.
Essa parte de recontagem, na verdade, não é uma judicialização da eleição, né? É mais um que você entra no próprio estado, né? Você entra na justiça do próprio estado e perde a recontagem de votos. Então, não é algo judicializado no federativo, assim, é mais por estados. Eu acredito que isso pode acabar acontecendo, né? Mas é uma judicialização de fraude, essas coisas, eu acho que não vai ser assim tão determinante, né? E agora, pegando tudo que você falou e tentando trazer um pouco para os mercados aqui, realmente acredito que vai ser uma época de bastante volatilidade lá fora e como a correlação da Bolsa Brasileira com a Bolsa Americana, ainda mais que a gente tem alguns problemas aqui na parte fiscal, vai ser muito alta. Então, quando normalmente lá subir, a gente vai subir se nada aqui atrapalhar, e quando lá cair, a gente provavelmente vai cair se nada aqui ajudar, né? Então, a gente vai ficar, num dia que lá pode subir, a gente pode atrapalhar aqui com alguma questão de problema fiscal, e algum dia lá pode cair, e aqui pode subir muito, como é que foi basicamente o caso de ontem, né? A Bolsa subiu um pouco lá, e aqui subiu bastante, por causa do ITR, falando que a gente estava, o Banco Central veio uma situação de inflação tranquila. Então, a gente vai ficar meio que navegando junto com os Estados Unidos. O que a gente tem lido de especialistas em eleição americana e dos caras que acompanham lá fora, é que o melhor cenário para as bolsas dos Estados Unidos, pensando aí no médio e longo prazo, é o Biden eleito com o Senado republicano, né? Porque o Senado republicano, ele é o bastião do orçamento lá. Então, muito do aumento de imposto que ele quer fazer para as indústrias, aumento de imposto de grandes fortunas, muito provavelmente seria barrado pelo Senado. E o Biden, uhum. querendo ou não, ele teria uma postura mais institucional em relação ao mundo e seria melhor para o crescimento mundial. E o melhor para o crescimento mundial seria melhor para todas as bolsas, e inclusive para as bolsas americanas. Porque quem não sabe, hoje, de 40% a 50% das receitas das empresas que estão nos Estados Unidos vem de fora dos Estados Unidos. Então, o mundo cresce, as empresas americanas crescem receita.
Contexto de guerra comercial, por exemplo, o Trump tem uma postura bastante imprevisível, né? Então, por mais que o embate continue, quando a gente está falando, eventualmente, do Biden ganhar, vai ser uma postura mais institucional, que nem você falou. Então, vai ser uma postura mais diplomática, vai buscar o que a gente chama de multilateralismo, né? Então, vai buscar aliados na Europa, em outros lugares do mundo, né? A própria Austrália, que tem relações comerciais ali por proximidade da China, para tentar abordar mais, de uma forma um pouco mais formal, né? Essa questão do comércio internacional, né? Então, a questão do Senado também é muito importante, tá? Então, a gente ainda não tinha comentado, o Senado também está sob disputa, tá? A Câmara também vai ter algumas cadeiras na Câmara que vão ser disputadas, mas a Câmara já é consenso que vai continuar democrata, tá? O Senado, que hoje é republicano, ele tem também uma parcela, não é a totalidade de cadeiras, tá? Uma parcela das cadeiras do Senado que vão ser disputadas, e aí a disputa tá realmente, assim, pau a pau, tá bem dividida, e isso interfere na questão da política econômica dos dois candidatos. Então, se o Biden, por exemplo, tem uma intenção de revogar parte dos cortes de impostos que o Trump fez agora nesse primeiro mandato, se o Senado for democrata, ele vai conseguir fazer isso com muito mais facilidade, tá? Se o Senado for republicano, isso é melhor para os mercados, tá? Se não revogar essa questão dos cortes de impostos. Se o Senado for republicano, provavelmente essa revogação não passa, tá? Então, aí
e aumento de gastos também dificilmente passaria, então seria meio que o casamento perfeito ali entre uma política global, né? Mas não vai ser mais calma, tá? Porque eu acho que tanto o republicano quanto o democrata vão continuar com pesado contra a China, né? Mas vai ser algo mais institucional. O Biden provavelmente ia, junto com os parceiros deles, tentar chegar na Austrália, na Europa, vão fazer algo mais estruturado para pressionar a China do que um tweet às 3, 4 horas da manhã que causa uma volatilidade excessiva no mercado. Então, a diferença seria essa, tá? Felipe, acho que a gente pode ficar por aqui, né?
Vamos só tirar um pouco as dúvidas da galera. Claro, tem mais umas duas perguntas interessantes.
É que eu acho que as próximas perguntas a gente podia... São perguntas sobre Brasil, né? Eu acho que a gente podia trazer você aqui outro dia. A gente pode dar uma pincelada agora, mas a gente pode trazer aqui você outro dia para a gente debater eleições municipais e Davi Alcolumbre e Maia, se existe alguma possibilidade. Ainda Brasil, eu acho que seria interessante. Mas pode dar uma pincelada pergunta do Ulisses Panissetti, né? Querendo saber se existe a possibilidade de Alcolumbre e Rodrigo Maia continuarem sendo presidente da Câmara e do Senado. E se isso acontecer, isso é bom ou ruim para o Brasil? E a outra pergunta, responde essa primeiro, daí a gente...
Essa questão é interessante. Assim, acho que o Maia não deve ser reeleito, tá? E o Alcolumbre, ele trabalha para que ele seja reeleito, tá? Então, aí é uma questão também judicial. A gente tem a lei diz que... A lei é bem clara, na verdade, a Constituição Federal é bem clara, dizendo que não pode, tá? Você não pode ter um mandato seguido do outro, então... O Maia, ele foi eleito em 2016, só que como em 2018 você teve eleições pro Congresso e também presidenciais, aí não é considerado seguida porque muda a legislatura, tá? Então, nesse caso, tudo bem. Agora, quando você está falando de 4 anos do mesmo mandato presidencial, você tem esses 2 primeiros anos que a gente está vendo acabar agora, e aí os presidentes da Câmara e do Senado, em tese, não poderiam, por lei, tá? Serem reeleitos no segundo, pro segundo biênio, né? Para os 2 anos de mandato na Câmara e no Senado. O que o Alcolumbre questiona, e acho que pode dar certo, tá? Até porque é de interesse do governo manter o Alcolumbre. O Alcolumbre é aliado do governo, tanto é que assim, a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União já deram um parecer favorável a essa questão da reeleição. O que o Alcolumbre tenta advogar, tenta levar para frente, é que isso é uma questão de matéria interna do Senado, portanto, sendo um poder legislativo, os outros poderes não poderiam interferir. E a segunda questão é que o mandato do senador é de 8 anos. Então, se você for pensar na questão de reeleição, se na Câmara o presidente, ele tem um mandato, por ser um deputado, ele tem um mandato de 2 anos, seria metade do mandato dele como deputado, que são 4 anos, no Senado isso se aplicaria num horizonte maior. Então, você poderia pensar, então, se o mandato é de 8 anos, metade do mandato que ele pode ficar à frente da presidência do Senado seriam 4 anos. E é sobre essa justificativa que o Alcolumbre tenta se reeleger, tá? E é mais um movimento do Alcolumbre, não quer dizer que o Maia eventualmente não possa pegar carona, tá? Mas o Maia já disse que era contra, algumas vezes, contra a própria reeleição. Mas isso a gente vai ter que ver ainda, porque isso vai passar pelo STF, vai ser uma questão ainda judicializada nesses próximos meses, né? As eleições estão marcadas para fevereiro do ano que vem. Se isso é ruim para o Brasil, não, assim, o governo, ele tá fechado com o Alcolumbre no Senado, tá? Até segunda ordem, porque o Alcolumbre é um bom interlocutor entre o Planalto e os senadores, ele vem fazendo um trabalho, ele quer promover a agenda, inclusive agora no final do ano ele quer promover, já se comprometeu a promover a agenda de reformas, outras questões econômicas que são de interesse do governo, por exemplo, a autonomia do Banco Central, tá?
Sim, sim.
Passou já pela Câmara, precisa passar pelo Senado. Por outro lado, o Alcolumbre, enfim, não existe outro candidato, tá, que vá por enquanto apresentar o que o Alcolumbre apresenta para o governo, que é fazer essa coalizão e fazer essa articulação muito bem. Na Câmara, o governo quer emplacar um candidato governista, né? Então, como ele tem uma base aliada agora com os partidos Centrão, o líder do governo hoje é do Centrão, né? Na Câmara é o Ricardo Barros, que é do Partido Progressista, eles vão emplacar algum candidato lá. Então, assim, elegendo um presidente, seja da Câmara ou seja do Senado, pro Legislativo, se o governo conseguir eleger o seu candidato, né, favorito, isso é sempre bom, tá? Porque isso interfere diretamente no andamento da agenda, seja lá qual ela for. Como a gente está falando no caso de agenda de reformas, que é o que o governo tenta promover, principalmente na área econômica, eu diria que é positivo, tá? Se o Alcolumbre se reeleger, apesar né, das polêmicas envolvendo ele ou envolvendo o Rodrigo Maia, eu diria que é positivo no limite, tá, para o mercado, para os investidores. Então, mais alguma pergunta aqui?
É uma perguntando sobre eleições municipais, mas eu acho que a gente pode trazer você para a gente debater um pouco se numa outra vez, se a gente consegue, se as eleições municipais vão travar ou não a pauta do Congresso. Acho que essa daí merece uma live separada, exclusiva, porque tem bastante coisa para a gente debater, bastante pauta que está no Congresso, né?
Então a gente pode fazer uma. O mercado também já abriu, né? Exato.
É, o mercado abriu aqui. Caindo, né? Aqui, caindo 1,20. É o que a gente acha. Ontem a gente descolou um pouco do. Descolamos um pouco do mercado externo, e hoje o mercado externo tá relativamente azedo, né? Ali no 0 a 0. E aqui, toda vez que surge algum ponto de incerteza fiscal, o mercado acaba sofrendo um pouco, né? E o que a gente tem visto no último dia é bastante incerteza fiscal. Bom, Felipe, queria agradecer você aí, né, a participação especial. Queria agradecer todo mundo que ficou com a gente aqui no Morning Call, minha primeira vez. Espero que eu não tenha decepcionado vocês. Mas segunda-feira, Eduardo Guimarães está de volta. Então, valeu, pessoal. Até segunda.
Bons negócios, hein, pessoal? Bom final de semana.
Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, @levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.